Como definir quem é negro no Brasil? Pela cor da nossa pele, pelos nossos traços físicos, pelos nossos familiares? O que significa dizer que a luta da classe trabalhadora é herdeira da luta negra? E por que a identidade negra é tão temida pela burguesia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá a hora que vocês estão assistindo ou ouvindo, meu nome é Odete Assis e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário, do Pão e Rosas e do Instituto Casa Marx. Quem é negro no Brasil? Essa talvez seja uma das grandes questões que permeiam a vida de muitos brasileiros. Qual é a sua identidade racial? Será que eu posso me afirmar negra? Como é que se define quem é negro? Quem é que define o que significa ser negro? Como marxista revolucionária, eu já vou adiantando que a reivindicação da identidade negra tem uma relação profunda com o momento histórico e a luta de classes. E para falar sobre isso, o nosso podcast está organizado em três partes. Numa primeira parte, a gente vai debater o conceito de raça e o surgimento do racismo. Na segunda, a gente vai debater sobre a formação da identidade nacional e a democracia racial. Na terceira parte, a gente vai debater o papel da identidade negra e da luta de classes hoje no Brasil. Então, bora lá! O surgimento do conceito de raça e do racismo. Para essa discussão, a gente vai se basear no artigo Uma abordagem conceitual da noção de raça, racismo, identidade e etnia, que é uma palestra proferida pelo professor Kabengele Munanga em novembro de 2003, e também no artigo Quando surgiu o preconceito contra o negro, do revolucionário norte-americano George Bridgman, de 1954. Então, vamos começar pelo texto do professor Kabengele Munanga. E esse texto ele é muito interessante porque ele faz uma retomada do surgimento desses conceitos e ter isso claro, ele é muito importante para a gente responder a questão central do nosso episódio hoje. Primeiro, o professor ele retoma a etimologia da palavra raça, que veio do italiano raça, e que, por sua vez, veio do latim, uratio, e que significa sorte, categoria ou espécie. Depois, ao longo do artigo, ele vai apresentando um panorama de como esse conceito foi utilizado ao longo da história das ciências naturais, sendo que esse conceito de raça ele surge primeiramente, é usado primeiramente, na zoologia e na botânica para classificar as espécies animais e vegetais, né? Então, a principal questão aqui, que eu acho que é muito importante que o professor Kabengele introduz, é compreender esse uso semântico, esse significado que tem a palavra raça. Ele está ligado a uma dimensão espacial e temporal, né? E nesse marco que a gente tem uma primeira inflexão, no ano de 1684, quando um francês chamado François Bernier, ele emprega o termo no sentido moderno da palavra, ou seja, para classificar a diversidade humana em grupos que seriam fisicamente contrastantes, né? Que a gente denomina e conhece como raça. Então, isso vai acontecendo e nos séculos XVI e XVII, o conceito de raça ele passa efetivamente a atuar também nas relações entre classes da França da época, porque ele era utilizado para poder ver o sentido das diferenciações de classe que existiam naquele momento, né? Então, os francos eram identificados como o setor mais rico da nobreza e eram de origem germânica e se opunham aos gauleses, que eram a população local identificada como a plebe. E aí o professor, nesse artigo, ele vai demonstrando como que foi se tendo muitos avanços científicos, muitas pesquisas, para chegar a uma conclusão fundamental, que é que esses marcadores genéticos de raça, que tanto ficaram sendo debatidos e estudados, eles não poderiam ser um parâmetro científico. Porque, na verdade, se você fosse analisar, um senegalês, ele poderia ser geneticamente mais próximo de um norueguês do que de um congolês, por exemplo. Então, todos esses debates, esses encontros e também os progressos que foram tendo da própria ciência biológica, né, desenvolvimento da genética humana, da biologia molecular, da bioquímica, ele levaram vários estudiosos para uma seguinte conclusão, que a raça não é uma realidade biológica, ela é apenas um conceito que, inclusive, do ponto de vista científico, é inoperante para explicar a diversidade humana e para dividi-las em raças estanques. Ou seja, do ponto de vista biológico e científico, as raças não existem para categorizar a humanidade. E esse aspecto, ele é muito importante porque ele nos leva a duas questões que também são fundamentais, né? Então, partindo dessa conclusão, a gente pode entender que o conceito de raça, ele é carregado de uma ideologia. E como muito bem colocou Karl Marx, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. Portanto, a noção dominante do que seria a raça dentro dessa sociedade capitalista está diretamente relacionada às ideias da burguesia sobre a diferenciação racial. Então, apresentar a noção de raça como uma categoria biológica, como se fosse possível ter essa categoria e se tivesse base científica, quando na verdade vários estudos já demonstraram que não existe, é parte dos interesses da classe dominante, que isso siga se perpetuando historicamente, né? Porque essa noção de raças ela é muito mais uma categoria étnico-semântica, que é determinada por diversas questões em relação à estrutura da sociedade que a gente vive, das relações de poder, de quem governa, do que por uma suposta neutralidade científica, né? E dessa conclusão, também tem outra questão muito importante. Como é um conceito determinado historicamente, geograficamente, a conclusão do que seria ser negro, branco, mestiço não significa a mesma coisa em todos os lugares. Ou seja, nos Estados Unidos pode-se ter uma compreensão, no Brasil outra, na África do Sul outra, na Inglaterra outra. E é por isso que esse conteúdo é muito importante. Então, a partir dessa relação, né, dessa definição e conceituação de raça, a gente vai pensar um pouco a própria ideia do racismo, né? E aí eu queria pegar uma definição também do professor Kabengele, porque ele vai localizando um pouco esse ponto de vista do conceito, né? Por razões lógicas e ideológicas, o racismo é geralmente abordado a partir da raça, dentro da extrema variedade das possíveis relações existentes entre as duas noções. Com efeito, com base nas relações entre raça e racismo, o racismo seria, teoricamente, uma ideologia essencialista, que postula a divisão da humanidade em grandes grupos chamados raças contrastadas, que têm características físicas hereditárias comuns, sendo essas últimas suportes das características psicológicas, morais, intelectuais, estéticas e que se situam numa escala de valores desiguais. Vistos desse ponto de vista, o racismo é uma crença da existência de raças naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. Ou seja, aqui ele está colocando um pouco como opera o pensamento em relação ao que explica o racismo, né? E aí, continuando. O racista cria a raça no sentido sociológico, ou seja, a raça no imaginário do racista não é exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos. A raça na cabeça dele é um grupo social com traços culturais, linguísticos, religiosos, etc., e que ele considera naturalmente inferiores ao grupo ao qual ele pertence. De outro modo, o racismo é essa tendência que consiste em considerar que as características intelectuais e morais de um dado grupo são consequências diretas de suas características físicas ou biológicas. Ou seja, ainda que o professor faça todo esse debate sobre o fato de que, do ponto de vista científico, as raças não existem, ele está discutindo aqui como o conceito, né, e a visão racista, ela está totalmente associada a ideia de que poderiam existir raças inferiores e raças superiores e que existisse uma explicação biológica do porquê, se eu tenho determinada cor de pele, eu posso ser inferior a outra pessoa. Mas para poder encarar um pouco mais profundamente esse debate, é preciso muito refletir a relação entre o racismo e o capitalismo. E aí que entra outro artigo muito importante, que é o do George Brightman, que é Quando Surgiu o Preconceito Contra o Negro, que vai justamente historicizar todo esse processo do surgimento do racismo. Então é sobre ele que a gente vai discutir um pouco mais agora. Nesse artigo, o Brightman, ele retoma vários estudos que buscaram rastrear a origem histórica do racismo. E ele faz isso para fundamentar a conclusão mais importante do artigo, já adiantando ela, que o preconceito contra os negros, ele é um fenômeno tipicamente capitalista. Ou seja, ele é um fenômeno histórico. E ele faz isso partindo de que ele investiga como a escravidão, ela existiu em distintas sociedades, e ele se apoia em vários estudos que investigam isso. Mas a escravidão moderna, a escravidão dos povos africanos que eram roubados das suas terras e levados para outro continente para serem escravizados, esse tipo de escravidão que era justificado, inclusive, pelo critério da raça, ele é um fenômeno que nasce junto com o capitalismo. Isso se dá por quê? Porque a escravidão, ela era um negócio muito lucrativo, né? E ela foi a base da acumulação primitiva do capital, como que o Marx apontou. Desse ponto de vista, foi essa tese, né, que o Marx coloca no Capital, depois ela é desenvolvida por outros autores que se baseiam no marxismo, como, por exemplo, Eric Williams, que faz um estudo brilhante chamado Capitalismo e Escravidão. E ele vai apontando a relação entre os comerciantes e escravos, que traficavam escravos, e a acumulação que eles faziam, e depois como que eles dão um impulso para o surgimento das primeiras indústrias na Inglaterra, por exemplo. Então, uma relação direta comercial que tem uma ligação muito profunda, né? Mas, justamente, a escravidão consistia em você roubar pessoas para serem escravizadas em outro lugar. Ou seja, você precisava ter uma justificativa minimamente plausível para fazer isso no momento em que as ideias compactuadas, inclusive quando a burguesia vai ganhando mais peso, é ideias de liberdade, de defesa, né? Um certo humanismo e tudo mais. Então era preciso criar uma ideologia que justificasse esse tipo de atitude. Era preciso desumanizar o povo negro para colocá-los como inferiores, ou seja, era preciso usar uma justificativa que se associa com essa utilização da diferença de raças para explicar diferenças entre as classes, para poder explicar por que que você achava natural, por que que Deus, né, já que a religião e a igreja tinha um peso muito grande nas sociedades europeias daquele momento, porque que Deus não condenaria que se fizesse esse tipo de atitude e era legítimo do ponto de vista dos colonizadores, né? Então, o racismo, ele surge abraçado por teorias pseudocientíficas e até mesmo teorias religiosas, assim, existe uma ideia muito famosa, inclusive no poema que a gente abriu esse podcast, né? Ela faz referência à Redenção de Caen, que é um quadro muito famoso, que foi usado por vários teóricos racistas no Brasil para justificar, né, esse embranquecimento como uma via de salvação da humanidade. Inclusive, se o Tassi puder colocar o quadro aqui, provavelmente vocês já devem ter visto ou ouvido falar, se não, vocês vão conhecer agora. Mas, justamente, isso surge de um mito que foi muito utilizado pela igreja, tanto a católica quanto a ortodoxa, para poder justificar isso, que era o quê? Era a ideia que Caen era um dos filhos de Noé e ele teria ofendido o pai. E como consequência disso, né, Noé, ele amaldiçoou o seu filho e os seus descendentes. Ah, uma coisa muito importante, né? Essa história pressupõe que as raças surgem justamente desses três filhos de Noé. Então, Jefé era o ancestral da raça branca, Sem o ancestral da raça amarela e Caen o ancestral da raça negra. E que Caen, como ofendeu Noé, foi condenado, né, amaldiçoado pelo pai, a de que todos os seus descendentes seriam escravizados pelos filhos dos seus irmãos. Então, isso era um pouco que embasava a justificativa bíblica do ponto de vista do porquê era que os africanos eram escravizados, como se fosse uma maldição frente a esse povo, né? E essa história foi contada por muito tempo pelos colonizadores para justificar o que eles faziam, todas as atrocidades que eles cometiam, né? Então, o racismo, ele também cumpria essa função essencial para a classe dominante e para a burguesia capitalista que estava em ascensão durante esse período de formação do sistema capitalista e depois do próprio capitalismo, né? Ele contribuía não só para justificar a escravidão, mas como também ele contribuía para dividir a classe explorada e todos os setores oprimidos. Ele era uma ferramenta muito útil desse ponto de vista contra aquela classe que estava se tornando muito mais forte numericamente, mas ainda não tinha consciência ampla do seu poder, desse ponto de vista, né? Nesse sentido, mesmo com o fim da escravidão, o racismo contra os negros, ele continuou existindo como uma ideologia, pelo mesmo motivo que ele surgiu, né? O Brightman localiza isso muito bem, porque ele era um instrumento muito útil para a exploração capitalista. E justamente por isso ele não poderia ser abandonado. Mas o racismo, ele nasce junto com o capitalismo e, como Malcolm X colocou, é impossível o capitalismo sem racismo. O racismo é um pilar do sistema capitalista. E para entender por que que esse antagonismo social ele ganha contornos ainda mais fortes sobre o capitalismo, a gente precisa partir de que, do nosso ponto de vista, né, feminismo e marxismo, nosso podcast, então, como marxistas revolucionários, a gente compreende que a luta negra ela é parte da luta de classes. E a identidade do que significa ser negro, ela também está intrinsecamente relacionada à luta de classe e aos processos da luta de classes, né? O povo negro, ele sempre lutou contra a escravidão e contra a opressão racial, e foram incontáveis processos de luta, de revoltas, de rebeliões, o surgimento dos quilombos, como essa expressão do protesto radical, como diria o grande Clóvis Moura, entre outras diversas manifestações, né? Mas tem uma em particular que é em 1791, que se iniciou um processo revolucionário que culmina na libertação de todos os negros escravizados e na independência da colônia de São Domingos, que em 1805 se tornou a República do Haiti. E essa foi a primeira revolução negra triunfante da história, e ela despertou o medo das classes dominantes que ecoa até hoje. Isso porque, ao proclamarem a sua independência, os haitianos, eles registraram na sua constituição que aquele era um país livre da dominação colonial, que a escravidão ela estava abolida para sempre e que os cidadãos, eles eram irmãos com igualdade de direitos, mas principalmente que a partir daquela data todos os habitantes do Haiti passariam a ser denominados genericamente de negros. Ou seja, para desespero das classes dominantes, a Revolução Haitiana, ela fez com que a identidade negra ela tivesse profundamente associada à ideia de revolução e de liberdade. E mesmo sem ter todos os meios tecnológicos que a gente tem hoje, onde a informação ela pode chegar muito mais rapidamente, essa notícia ela correu o mundo, inclusive chegou entre os escravizados de distintos cantos do mundo e da América em particular, e despertou processos ainda mais profundos, né? Essa energia revolucionária que uma revolução proporcionou, ela incendiou as massas negras que já estavam em luta pela sua liberdade, e foi todo o século XVIII, atravessado, e XIX, né? Inclusive, todo o século XIX. E todo o século XIX é atravessado por essa força. Então, a ponto de que em 1860, né, a força da luta negra ela era tão grande que o Marx ele escreve uma carta para Engels que ele declara a seguinte questão: do meu ponto de vista, o que há de mais grandioso acontecendo no mundo hoje é o movimento dos escravos. Por um lado, na América, iniciado com a morte de Brown, por outro lado, na Rússia. Então, Marx ele é profundamente impactado pela luta negra, pela força da luta dos negros, na Guerra Civil Norte-Americana. Ele acompanha esse processo muito profundamente. Inclusive, isso vai influenciando bastante a própria escrita dele do Capital, não só na discussão da acumulação primitiva, como a gente discute, mas inclusive em outros capítulos, quando ele vai pensando a relação da mercadoria, da força de trabalho. Inclusive, uma das frases muito famosas que ele coloca, né, é baseado como conclusão desse processo da luta de classes, que é justamente que o trabalho de pele branca não pode se emancipar onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. Ou seja, o Marx tira como conclusão, ao ver a luta de classes, todas a luta negra como parte da luta de classes, toda a centralidade desses processos, que não é possível que os trabalhadores brancos, livres, assalariados se emancipem se os negros são ainda escravizados, são ainda explorados e oprimidos, assim. Então, isso é um pouco dessa força do potencial do marxismo revolucionário para ver o potencial da luta negra. E é a partir disso que a gente vai se encaminhar para o nosso segundo tópico: formação da identidade nacional e democracia racial. Para essa parte, a gente vai usar o artigo Quem é Negro no Brasil, da Letícia Parques, que é a nossa também querida âncora desse podcast, e que eu tive o prazer de, junto com ela e com a Carolina Cacau, ser organizadora, né, do livro Mulheres Negras e Marxismo, onde está esse artigo, que a gente lançou em 2001 pelas edições Iskra, e também o artigo Um Choque à Direita nas Relações Raciais, do Daniel Afonso. Então, bora lá. Ó, na primeira parte, né, eu concluí falando como a Revolução no Haiti e a explosão da luta negra pelo mundo, elas trouxeram um grande problema para a classe dominante, né? Em particular, a classe dominante brasileira, inclusive, que ainda permanecia com a escravidão. Então, como a Leti colocou no artigo, aqui citando a Leti: no Brasil do século XIX, a emancipação política de Portugal esteve diretamente relacionada à busca de uma identidade nacional que pudesse definir o que é ser brasileiro. Como conceito construído historicamente, a ideia de uma identidade que definisse o que é ser brasileiro sempre foi pautada pelos interesses da classe dominante. É nesse marco que se fazia candente uma importante contradição. As ideias liberais burguesas, que fizeram parte da nascente burguesia brasileira, não se encaixavam à independência do país. Não se encaixavam muito bem em um país escravocrata baseado no latifúndio. Dessa forma, o lugar das amplas massas negras escravizadas era um tema fundamental para a definição de uma identidade nacional brasileira, especialmente no pós-abolição. Então, qual que era a grande questão, gente? O Brasil declarou a independência do Portugal, mas ele manteve praticamente intacto toda a herança colonial. O latifúndio ainda era o centro da economia e a escravidão, ela continuava. Como ele tinha um medo muito grande da haitianização, né, devido a todo o potencial que poderia ter a luta negra no Brasil e em todo o mundo, a classe dominante, na verdade, ela foi criando leis que buscavam atrasar o processo de abolição e garantir que ele fosse feito da forma mais controlada e por fora de uma explosão da luta de classes. Então, ela, além de reprimir violentamente todos os processos de luta e resistência que existiram, ela também buscava por vias de concessões, de tentativas de criação de um consenso de que estavam dispostos a libertar os negros escravizados, e diluindo o potencial dessa luta, né? Mas esse era um grande tema, né? Então, como que você ia criar uma identidade nacional do que ia ser brasileiro, né? Depois da emancipação, do processo de emancipação de Portugal, se você tinha, segundo o censo de 1872, né, que é um dos mais completos que tem desse período, o país tinha 10 milhões de habitantes e 15,24% desses habitantes eram escravizados, ou seja, mais de 1,5 milhões de pessoas do país eram escravizados. E além disso, 58% dos residentes no país se declaravam pretos e pardos. contra 38% que se diziam brancos, e os estrangeiros eram uma minoria de 3,8%, que incluíam portugueses, alemães, africanos livres e franceses, e os indígenas, né, que devido à colonização tinham sido, grandes nações tinham sido dizimadas, e ainda outras ficavam fugidas, né, não tinham contato com a população daquele momento, né, tipo, tinha 4% do total dos habitantes durante esse censo, né. Então, essa compreensão, ela trazia um grande problema para a burguesia, que estava nascendo ali, se afirmando como classe nesse momento, que é como que você vai definir essa identidade, buscando representar os seus interesses, o que significa ser brasileiro do seu ponto de vista de classe, né? Sem questionar esse ponto de vista de classe, se a realidade era que a maioria da população do país era negra, e tinha sido escravizada pelos pais, avós e os descendentes dessa classe dominante, que não tinha nada a ver, porque era uma classe dominante profundamente branca, filhas dos colonizadores. Então, era uma contradição importante que estava se formando ali, né? Porque, inclusive, os trotskistas brasileiros da década de 30, eles vão definindo muito bem como que a burguesia brasileira, ela nasce do campo, ela nasce justamente dessa aristocracia rural escravocrata, e isso vai se desenvolvendo. Então, é muito relacionado o caráter racista da burguesia brasileira. Então, eles tinham esse problema, que era poder controlar o potencial da identidade negra, que era a maioria do país, para que não se reproduzisse um novo Haiti, ou também não se inspirasse nas lutas que estavam acontecendo ali mais proximamente, né, da Guerra Civil Norte-Americana, e o papel que os negros escravizados cumpriram, né? E a burguesia, para poder fazer isso, ela soube utilizar muito bem o racismo e adaptá-lo às suas necessidades de dominação. Então, ela moldou a ideia, e isso molda um pouco a ideia do que é ser brasileiro e o seu ideal. Inclusive, para dividir os próprios negros, né? Eu pude assistir um mini curso na Casa Marx Rio de Janeiro com José Ata, que ele é um ativista angolano e membro e dirigente do movimento Terceira Divisão. Inclusive, esse mini curso está disponível no Instituto Casa Marx para quem quiser assistir. E lá ele explica muito bem, de forma muito aprofundada, o papel do imperialismo no surgimento dos conflitos, como os denominados conflitos étnicos do continente africano, né? Ou seja, a forma como os imperialistas foram utilizando as diferenças existentes entre os diferentes povos, tanto no continente africano, mas serve muito para pensar o Brasil também, para poder dividir e eles não se verem com uma identidade comum contra os colonizadores, contra o imperialismo, mas usar essas divisões para poder aprofundar sua dominação, né? E isso, um exemplo concreto, é toda a consequência que a gente está vendo hoje, por exemplo, no genocídio do Sudão, que é absurdo e tem que ser fortemente denunciado e enfrentado, mas que justamente toda a mídia burguesa, ela tenta colocar como se fosse uma disputa entre etnias rivais, quando na verdade é um produto de séculos de espoliação imperialista, que se utiliza das diferenças existentes entre os povos africanos para poder dividir, para poder colocar uns contra os outros e dessa forma manter e aprofundar a sua dominação colonial, né? E os colonizadores, eles aprendem muito bem essa lição, utilizaram ela aqui no Brasil, então tentaram separar os negros que eram livres dos negros que eram escravizados, os mestiços, né? Tentaram usar diversas vias para poder promover essas divisões, como até hoje a gente vê na diferenciação salarial entre negros e brancos, entre homens e mulheres, entre como se utiliza da sexualidade, da diversidade de gênero e uma série de coisas para manter essa divisão entre os setores explorados e oprimidos, né? E justamente todo esse processo que a burguesia se utiliza, ela buscou contrapor esses distintos setores, né? Inclusive, para isso, criou-se teorias e se apropriou muito do racismo como essa via de ajudar nessa divisão que se forjava, né? Inclusive porque foram distintos processos em que, na verdade, por compartilhar o mesmo inimigo, esses setores se unificavam em uma mesma luta contra a classe dominante e viam ali que a sua unidade era um potencial muito grande contra esse inimigo em comum. Mas inclusive, se você pega a formação dos primeiros sindicatos no nosso país, eles surgem lutando pela liberdade dos negros escravizados. Assim, é uma história muito profunda e marcante da nossa classe que tem que ser resgatada, inclusive, né? Que demonstra bastante dessa identidade, dessa relação poderosa entre a identidade negra, a reivindicação disso e a luta da classe trabalhadora, né? E a burguesia, então, não podia associar que o Brasil era um país de maioria negra, né? Então, apesar da gente ter sido o último país do mundo a abolir a escravidão, esse acontecimento ele não foi produto de uma pressão inglesa, como tentam vender os livros burgueses. Pelo contrário, os ingleses, na verdade, eles estavam muito interessados em continuar se beneficiando do racismo e voltando os seus interesses imperialistas para a exploração direta do continente africano, os ingleses não em geral, né? Porque não é a classe trabalhadora inglesa, por exemplo, né? Na verdade, principalmente era a burguesia inglesa quem se beneficiava disso e tentava utilizar isso como forma de cooptar sua própria, né? O racismo como forma de cooptar sua classe para ver como inimigo os trabalhadores negros do continente americano e tudo mais, e não a classe dominante, a burguesia inglesa, né? Mas ainda assim que o processo de abolição ele não tenha sido fruto de um processo revolucionário, como ele tinha um grande potencial para ser, a abolição ela foi uma vitória política dos escravos, dos negros livres, dos abolicionistas e dos setores mais amplos da população, né? Ela foi uma conquista. E depois dessa conquista, na verdade, a luta da população negra ela seguiu em busca de terras e ela seguiu com uma forte presença, inclusive, nas cidades, ao mesmo tempo que a política do Estado brasileiro buscava dividir e enfraquecer o enorme contingente de negras e negras que deixava de ser escravizado, né? E que isso implicava que os negros, eles formalmente poderiam ter igualdade jurídica, mas nos planos da burguesia, o projeto era que o país fosse deixando de ser negro, que fosse se embranquecendo. E aí é que entra várias das discussões que estão no artigo Quem é Negro no Brasil, que são muito importantes, ela se explica muito bem, sobre como no pós-abolição existia um grande debate que incluía diferentes visões sobre o papel da presença do povo negro e os seus reflexos na sociedade brasileira, né? E a gente poderia pegar três perspectivas principais que fundamentam toda a gama dessas discussões que existiam e que estavam em disputa na realidade, assim, do ponto de vista burguês. A primeira, ela é representada pelo médico baiano Nina Rodrigues, que é um dos seus grandes expoentes, e ela era uma perspectiva que considerava a mestiçagem como algo negativo, que levaria à falência da nação, ou seja, os negros eram os responsáveis pelas desgraças da nação, e baseadas em teorias eugenistas, que eram correntes na época, elas defendiam que a mistura das raças humanas ela levaria a uma degenerescência coletiva e consideravam o negro inferior, né? Então, toda aquela ideia de raça que a gente, no primeiro ponto, usou, né? Como que ela é um conceito criado, na verdade, esses representantes desse racismo científico utilizavam isso para poder justificar que, na verdade, o ideal de nação era um ideal onde os negros não fossem parte de forma alguma. Era um racismo escancarado e aberto. O segundo expoente, né, que a gente vê principalmente no Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, por exemplo, Ele oscila entre considerar o mestiço um forte ou um desequilibrado, mas ele terminava por defender que essa mestiçagem, essa mistura das raças extremadas, ela poderia ser um retrocesso na formação da sociedade brasileira, né? Então não era tão abertamente racista como a primeira, mas via ali que poderia ser um problema misturar tanto com os negros. Não deveria ser tão assim o Brasil, né? E tinha uma última, que é denominada meio uma perspectiva romântica, que era representada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, que é o antecedente do IBGE, né? E que era meio um laboratório ideológico do Império e depois da República, que idealizava um pouco os bons nativos, que estava na inspiração ali do Rousseau e das filosofias que denominavam na época, para defender que o Brasil, na verdade, era um grande, caudaloso rio onde vai se misturando brancos, pretos, amarelos e que isso se dá de uma forma harmoniosa e sem nenhum conflito, é como se não tivesse existido escravidão por mais de 400 anos, e muita luta e resistência contra esse processo, inclusive de colonização. A partir dos anos 1930, inclusive, essa ideal mestiço, né, essa ideia da mestiçagem, ela foi se transformando num ícone nacional, ou seja, a burguesia passou a perceber como que, se antes a miscigenação e a visão predominante que existia era que a miscigenação, né, era um problema, que era necessário buscar o branqueamento da nação, agora tinha um processo que passava a qualificar que a miscigenação ela poderia ser valorizada como uma marca do que define o que é ser brasileiro, que se valorizava a diversidade, que se valorizava algumas práticas dos negros, indígenas e seus descendentes, ao mesmo tempo que esses setores continuavam sendo alvo de muito preconceito e de, inclusive, seguirem, nos piores postos de trabalho, nas, piores condições de vida, dentro dos grandes centros urbanos, sem, condições básicas de saneamento básico, moradia, alimentação e uma série de outras coisas, né? E essa visão é a da qual vai se gestando o mito da democracia racial, né? E para explicar melhor o que era o pensamento do Gilberto Freire, eu gosto muito da forma como Daniel explica no artigo Um Choque à Direita nas Relações Raciais, né? Ele pega como teve uma combinação de fatores que vai além do que a gente aborda aqui. Mas que tiveram distintas transformações sociais e políticas durante os anos da República, e elas afloraram numa certa resposta antiliberal do ponto de vista do campo das relações raciais, ou seja, o Freire, ele estava pensando qual que era a singularidade brasileira no mundo ocidental e considerava que as relações raciais eram um eixo importante dessa singularidade, né? Mas ele definia o quê? Que na verdade existia uma aptidão da colonização portuguesa dos trópicos, combinada com um certo sentido de que eles conseguiam eliminar os conflitos com os negros e desse ponto de vista ele conseguia eliminar os conflitos das lutas entre os distintos setores da sociedade, colocando como que se dava uma confluência original na formação da sociedade. Ou seja, era um pensamento que ele era profundamente racista, né? Colocava ainda o negro em uma posição subordinada e o colonizador português como essa pessoa que conduzia a sociedade, né? Mas ele era um questionamento à geração que pegava o negro como só aspectos negativos, a presença do negro como algo absolutamente somente negativa da sociedade. E essa argumentação do Freire, do negros ocuparem uma posição positiva no plano da política nacional, ainda que subordinada ao português branco, ela era utilizada para explicar que isso significa que não existe racismo, porque o negro ele se incorporou sob a guia desse patriarca branco à ordem colonial. E isso promove uma fusão da sociedade brasileira que faz com que a tradição, os costumes, e todo o processo do que viria a ser o Brasil, ou seja, não haveria racismo porque o negro e o português e os indígenas se fundiram em um só povo, como se isso fosse sem conflitos, sem contradições. E isso criaria uma nova democracia, uma democracia racial desse ponto de vista, que é o que depois vai se assentando, né, por outros autores e outras discussões, como esse mito dessa democracia racial, e que inclusive essa ideia, ela tem uma influência grande não só nos teóricos burgueses, mas mesmo na esquerda, em setores do movimento negro, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, sobre influência estalinista. Ele definia, inclusive, né, tanto que não podia se abordar o problema de classe, mas depois aderia às teses, o problema de raça e classe, né? Mas depois aderia às teses da democracia racial, e mesmo durante a ditadura, isso foi um grande debate questionado pela organização e o surgimento do movimento negro como movimento negro unificado, mas também de como a identidade negra e a luta de classes, né, com o ascenso operário se expressava fortemente, das massas negras trabalhadoras tomando a linha de frente desses processos e tudo mais, né? E aí, nesse momento, ganha uma força muito maior, o questionamento de distintos setores a esse mito da democracia racial. Bom, então chegamos ao nosso terceiro tópico, que é a identidade negra e luta de classes hoje no Brasil, né? Então, hoje a gente viu, né? A gente está sofrendo as consequências, a gente já vem falando isso há algum tempo, da crise capitalista internacional, como ela dá. A partir dela, né, se floresce distintos processos de luta de classes. A gente inclusive analisa hoje que a gente vive num terceiro momento desse processo de ciclos da luta de classes desde a eclosão da crise de 2008. E no Brasil, quando a gente vai analisar os distintos momentos, inclusive, a gente vê que sempre esse novo ressurgir da luta de classes ao calor da crise, ele tem uma conexão profunda com a questão negra. Então, logo no início, antecedendo processos que tiveram, a gente vê, na verdade, as greves selvagens da construção civil sob o lulismo, inclusive, né, que são profundamente marcadas por essa questão de trabalhadores negros que se levantam, até o grito do Cadê o Amarildo, em junho de 2013, que tomou o país justamente denunciando a violência policial e racista, ou greves que aconteceram depois, posteriormente, como a greve dos garis, que foi muito simbólica desse ponto de vista. De ver as massas negras no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Essa classe trabalhadora negra, majoritariamente negra, se organizando e lutando pelos seus direitos em pleno Carnaval carioca. E foi nesse contexto de retomada de vários processos de greve, de mobilização da classe trabalhadora e da juventude, que se renovam com mais força um questionamento à democracia racial e também uma reivindicação da identidade negra no país, assim, né? Então a gente vê expressões fortes do ponto de vista cultural, no rap, na poesia, no orgulho de vários jovens que começaram a soltar os seus cabelos, colocar os seus blacks em pé, fazer orgulhosamente tranças ou outras coisas que afirmavam essa sua identidade. E principalmente como em cada processo da luta de classes, essa fusão, ela era muito, ela se expressava de uma forma muito poderosa, né? Então, os negros, denunciavam o racismo que sofriam e lutavam pelos seus direitos, e isso, foi se colocando como essa relação entre afirmar sua identidade e se ver como sujeito do processo de luta, né? Obviamente, isso também gerou uma resposta e despertou os setores mais racistas da sociedade, né? Os que assassinaram Marielle Franco, Mestre Moa, e a gente viu a chegada do Bolsonaro ao poder. que expressa o que existe de mais abertamente racista, né, estando à frente do Estado brasileiro que se proclamava como uma democracia racial. Isso o Daniel pega no texto, né, do Choque à Direita nas Relações Raciais, para dizer como que o discurso do Bolsonaro, ele se aproximava do Freire ao afirmar que não existia racismo no Brasil, porque o Brasil seria composto por brasileiros, mas ele rompia com Freire porque ele atacava as expressões que fortaleciam e ressaltavam a identidade negra. Ou seja, o bolsonarismo, ele expressa essa perspectiva de que vê que os negros, eles não têm nenhuma contribuição positiva para se fazer. Que, na verdade, eles buscam se afastar do que existe de mais profundo e mais mínimo, inclusive, de reivindicação da identidade negra, do cabelo, da vestimenta, das religiões de matriz africana, das comunidades quilombolas, entre outras. E ele passa a dirigir o Estado brasileiro sustentando essa política e essa ideologia, né? Então, isso proporcionou um choque à direita nas relações raciais com todo um setor que vinha progressivamente se afirmando como negro com orgulho disso, né? Hoje, não temos mais o Bolsonaro no poder, temos uma frente ampla, né, da qual a política do governo, inclusive, parte de reconhecer que tem o racismo, mas busca institucionalizar os movimentos antirracistas com a criação de ministérios, de secretarias, com tentar canalizar que as expectativas e as demandas da nossa luta, do nosso povo, ela só vai ser conquistada pela via de você disputar por dentro do Estado e, por isso, né, depositar suas confianças no governo, ao mesmo tempo que segue fortalecendo a repressão policial, que não muda as bases estruturais desse Estado que tem no seu pilar o racismo. Então, a gente vê, por exemplo, como no discurso da segurança pública, que está tão recente frente à chacina, né, a política do governo do PT, do governo Lula, como parte dessa política de frente ampla, além de se aliar com setores abertamente racistas, né, e conciliar com esses setores, é também não questionar nada, nenhum dos pilares, e, pelo contrário, fortalecer as bases do aparato repressivo do Estado, né? Essa questão é que, diante desse novo contexto que a gente está vivendo, né, justamente, e esse desenvolvimento da luta de classes e essa disputa e choques e contradições mais abertas, justamente pensar o quem é negro no Brasil é também um grande tema e segue sendo um grande problema para a burguesia, né, porque os negros e negras são linha de frente de distintos processos ao longo do mundo, seja nas revoltas que a gente está vendo eclodir no continente africano, mas também em processos da luta de classes nos Estados Unidos, na Europa, e aqui no Brasil a burguesia tem muito medo, né? Quando a gente pensa o tema da escala 6x1, por exemplo, que é tão sensível para a classe trabalhadora, e a gente vai ver quem são as pessoas que estão na escala 6x1, são majoritariamente pessoas negras. Se a gente vai ver, inclusive, a classe trabalhadora brasileira hoje, ela é esse gigante operário de maioria negra, né? E é nesse marco que voltam a ganhar espaço e terreno teorias que elas reconhecem o racismo, mas ela tenta dividir esse potencial da afirmação da nossa identidade. Ou seja, a gente parte de acreditar que o Brasil, de acreditar não, de tratar como um dado, né? Ainda que formalmente a divisão dos censos que existem é aquela de que você se reivindica pardo ou preto, e mesmo com o Estatuto da Igualdade Racial, que só em 2010 foi aprovado, reconhecendo que essa divisão não existe e que pretos e pardos são, na verdade, negros, ainda assim, né, baseado nisso, a gente parte de um país que, fruto da nossa luta, conquistou o direito à autodeclaração. Então, eu posso, a partir de me reconhecer como negra, poder me declarar como negra, e o Estado tem que reconhecer esse direito. Só que o Estado passou a ter um problema, por exemplo, porque, fruto das lutas que a gente fez, a gente conquistou, por exemplo, as cotas étnico-raciais. E as vagas hoje nas universidades destinadas às cotas não comportam o número de negros que existem na sociedade. Elas são insuficientes frente a isso. Então, o Estado precisa controlar a nossa identidade, não só para o ponto de vista da luta de classes, desse sentido e aspecto mais ideológico, mas inclusive para do ponto de vista de regular políticas públicas que foram implementadas como parte do processo de luta que a gente teve ao longo de todos esses anos e que inclusive as cotas surgem como parte de uma estratégia do movimento negro para questionar a democracia racial, fazendo com que, despertando o debate do direito à reparação histórica, de o que, que significou o racismo na vida das amplas massas e o direito a que essas pessoas que não tinham acesso à educação superior, à educação pública de qualidade, pudessem ter acesso a isso, né? Então, frente a esse processo mais profundo de afirmação da identidade negra, o Estado, ele reconhece a nossa força, reconhece que existe racismo e implementa políticas em relação a isso. Essas políticas ainda são limitadas para responder ao problema, justamente porque o capitalismo não pode existir sem racismo. Então, um Estado capitalista não pode acabar com os pilares de sustentação do racismo, porque isso significa ter que se enfrentar com o próprio sistema capitalista, que precisa do racismo para poder sobreviver. Então, diante disso, as políticas que se conquistam, elas têm que ser limitadas e controladas. E por isso, o Estado também cria teorias que vão tentar dividir os negros. E isso é o caso das teorias do colorismo ou da parditude, que surgiram recentemente, né? Então, vamos lá, né? Para compreender um pouco essas teorias, inclusive é muito bom retomar grandes intelectuais como Lélia Gonzalez, Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, que eles tinham um entendimento muito profundo sobre essas contradições em torno da identidade racial. Todo esse caminho que a gente veio tentando percorrer, ele também está embasado bastante no legado da militância prática e política desses intelectuais, né, que foram refletindo essas contradições de um país marcado pela presença negra e por uma burguesia que tentava negar essa identidade e colocar um ideal de embranquecimento do país, né? Então, eles vão pensando, inclusive, como que o racismo atua para dividir a questão dos negros. Teses como o colorismo, né, tipo, apesar delas postularem que elas têm um combate antirracista, na realidade ela trata um racismo como uma experiência quantificável pelo tom de pele. Ou seja, de certa forma, ela afirma a tese da mestiçagem como anuladora do racismo, né? Porque qual era o ideal da mestiçagem? É que quanto mais você vai embranquecendo, menos você sofre racismo, então você tem que querer ser branco. E ao justificar que, na verdade, a diferença no tom de pele leva a pessoa a sofrer menos racismo, você acaba compactuando com essa tese. E isso, ao invés de fortalecer os negros para que possam se enfrentar com o que é o racismo e conseguir combater a raiz desse problema, conseguir ver a unidade entre todos, na verdade leva a criar divisões, inclusive quando se pensa que do ponto de vista das políticas que existem para a reparação do racismo, elas não conseguem reparar o que é a situação nefasta que o racismo provoca na vida das pessoas, né? Então, você passa a fazer uma forma de tentar quantificar quem pode ter direito a essas conquistas. E não a pensar como, então, ao invés, a gente vai utilizar as cotas e a maior presença dos negros nas universidades para poder amplificar a luta pelo fim do vestibular, para que todos possam ter acesso à educação, para a melhoria da educação pública e uma série de coisas. Outra teoria que também aparece, né, como algo que pode dialogar mais com um certo não lugar das pessoas diante da afirmação da sua identidade, mas que, na verdade, ela termina por compactuar com aspectos, inclusive ter pontos de contato com o próprio Gilberto Freire, é a discussão da parditude, né, que teve em voga ali nos últimos meses, nesse sentido, que foi elaborada pela Beatriz Bueno, né? Então, ela tenta retomar esse conceito de pardo numa chave positiva, né? Para tentar dar conta de uma experiência racial que seria diferenciada de um amplo setor da população que sofre racismo, mas que não abertamente se reivindica como negro, né? E para esse debate, inclusive, da parditude, tem um texto do Renato Chacur, que está lá no, na revista do Instituto Casa Marx, que é ótimo, mas que eu vou pegar um trechinho da conclusão dele, porque eu acho que é muito fundamental. Por quê? Porque ele pega como que a contradição fundamental desse conceito, ela consiste exatamente em colocar um sinal positivo frente à miscigenação. E nesse texto, ele pega como a contradição do conceito de parditude, ela consiste exatamente em colocar um sinal positivo frente à miscigenação, que ignora um pouco todo o conteúdo histórico, né? Porque termina restringindo a identidade a fatores biológicos. E o caráter histórico da contradição do racismo, todo esse percurso que a gente tentou fazer ao longo do podcast, na verdade, ele indica que não somente existem outras determinações, né? Inclusive esse conceito de raça sequer existe do ponto de vista biológico para indicar, mas tipo, ao mesmo tempo, ela é muito útil do ponto de vista de pensar, políticas antirracistas que não se propõem a se enfrentar com o sistema capitalista, né? Então você vai adequando aos diferentes grupos sociais políticas que vão atendendo às necessidades específicas desses setores e vai dividindo por nichos, ao invés de você pensar como, na verdade, você pode potencializar a luta de todos esses setores, pensando como que tem uma unificação, tanto do ponto de vista da reivindicação histórica do que é ser negro num país como o Brasil, e o que significa se afirmar como negro num país como o Brasil, quanto do que pode ter esse potencial de, ao afirmar com orgulho essa sua identidade, que carrega a tradição de Dandara, de Zumbi, dos revolucionários haitianos, você também vai trazer hoje. Muito mais profundamente, várias coisas para pensar estrategicamente os nossos desafios que estão colocados. Por isso, nesse sentido, para tentar concluir o nosso programa, né, eu queria colocar isso, assim, no nosso ponto de vista do nosso feminismo socialista antirracista, a identidade negra no Brasil e o definir quem é negro no Brasil, ele passa por essa longa caminhada que ela é também composta por como a gente vai conseguir retomar historicamente o que significa ser negro num país da democracia, do mito da democracia racial, do ideal de embranquecimento, mas de um legado histórico do qual a classe trabalhadora ela é herdeira por direito da luta negra, né? E desse ponto de vista, pensar como que esses distintos fatores, né, também se reivindicar negro é uma forma de se enfrentar muitas vezes com o um Estado que nega a nossa identidade, que permanentemente quer tentar apagar a ideia e apagar a realidade de que o Brasil é o país mais negro fora do continente africano, que quer, na verdade, transformar a identidade do que é ser brasileiro em outra coisa que não seja associada a que esse é um país negro, de maioria negra, e quando a gente retoma isso, e quando a gente retoma o direito das pessoas, né, e o orgulho das pessoas em ver a sua identidade, ver as características que expressam, que vão além das características físicas, mas que diz respeito a toda essa história, que a gente tentou retomar um pouco nesse programa, e quando a gente vê que se afirmar na sua identidade também é se enfrentar com o ideal de branqueamento, é se enfrentar com o racismo que é intrinsecamente ligado ao capitalismo, e isso precisa estar carregado de como a gente vai ter uma estratégia e um programa para poder acabar com o racismo. A gente acredita fortemente que essas massas negras, né, que são um batalhão, que é parte fundamental da maioria da classe operária do nosso país, que quando esses setores conseguem ver, né, e promover essa fusão entre a identidade negra, entre se reconhecer como parte dessa história, isso como sujeitos de uma classe que tudo produz e que tudo pode transformar, isso tem um potencial inabalável, isso tem um potencial explosivo que mete medo na burguesia do Brasil, na burguesia imperialista, e que na verdade a gente quer retomar isso. Então, nesse 20 de novembro, a gente quer retomar toda essa consciência que sempre faz tremer a classe trabalhadora, a gente quer, na verdade, debater como que é muito mais forte que a gente reconheça que essas divisões que tentam impor, como se a diferença do tom de pele, como se a gente tivesse que ficar fazendo escalas de sofrimento ou de racismo para poder caber dentro dos enquadramentos do Estado burguês, que ao contrário disso, a gente tem que, na verdade, querer e desejar que a gente, que cada pessoa que com orgulho se afirma negro, se enfrentando com racismo, se enfrentando com toda a ideologia do embranquecimento, mas tendo orgulho dessa tradição que a gente carrega, é um potencial a mais, é uma força revolucionária a mais para a nossa classe, para a emancipação de todos os setores explorados e oprimidos, e a gente tem que batalhar por essa unificação estratégica, inclusive que os negros possam lutar lado a lado com os outros setores da nossa sociedade, com os brancos, com os indígenas, e isso fortalece a nossa luta como revolucionários, como marxistas, como parte da classe trabalhadora, e isso é o que faz tremer a burguesia, né? Então, esse é um pouco a discussão e o debate que a gente traz para esse programa. Espero que tenha ajudado a discutir, debater e apresentar o nosso ponto de vista, porque para a gente, estrategicamente, o que que significa o potencial da identidade negra e como os negros podem estar na linha de frente, podem ser a vanguarda da revolução no nosso país. Então, essa batalha pela afirmação, pelo reconhecimento da nossa identidade, como parte desse processo profundo. A gente já acabou o nosso podcast hoje. Obviamente, eu acho que deve ter ficado muitos debates, muitas discussões, muitas reflexões para mais podcasts, para mais textos, para mais debates. Deixa o seu comentário, sua opinião. A gente vai adorar receber opiniões sobre isso e seguir essa discussão. Mas eu também quero fazer um convite, né? Você que acompanha o nosso podcast já deve ter ouvido falar, né? Justamente porque no dia 14 de dezembro nós vamos realizar um grande ato internacionalista anti-imperialista e socialista na Casa Portugal, em São Paulo. E eu queria convidar você que acompanha o nosso podcast, você que se toca pela luta antirracista, pela luta negra, a ser parte de construir esse ato com a gente, de estar lá com a gente. Estamos organizando caravanas por todo o país. E esse ato vai contar com delegações de mais de 16 países e com grandes referentes da luta negra e antirracista no Brasil e no mundo, como a Letícia Parks, né, que é do nosso podcast, o Marcelo Pablito, o Claudionor Brandão, o Tristan Taylor, do Black Lives Matter nos Estados Unidos, o Anas Kazib, que é ferroviário e parte da luta dos imigrantes, na França, né, que luta lado a lado dos imigrantes na França, entre muitos outros. E você está mais que convidado para participar desse ato com a gente, para a gente poder seguir fortalecendo a luta antirracista e também para a gente poder seguir fortalecendo as grandes discussões, os debates e principalmente a organização dos negros e das negras de todo o país e da classe trabalhadora, de todos os setores explorados e oprimidos. E eu conto com você.